Solução, Solange Almeida. Santana.
Ela era miudinha. Mudei seu nome, tamborete de forró.
E Ranieri Gomes.
Ô, oh, mulher marrenta, adora puxar briga e mesmo assim.
É o Brasil no ritmo do forró. Domingo 5 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio: Prefeitura Municipal de Campina Grande, Cartões Elo, Rede Farma, Valentines, Governo do Estado da Paraíba e Sebrae.
A novidade do SESI Bahia para a criançada. Estão abertas as matrículas para as novas turmas de futsal infantil, nas categorias sub-9 e sub-11, com aulas duas vezes por semana. Inclua o esporte na rotina do seu filho e garanta uma infância com mais saúde, movimento e diversão. Agora tem futsal infantil no SESI Bahia. As aulas começam em julho. Venha garantir sua vaga. Informações pelo WhatsApp 999-27-9592. Sistema FIEPB e SESI. Um novo tempo de esporte, saúde e bem-estar.
Análises, análises. Sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
A Multifeira Brasil Mostra Brasil chegou trazendo novidades. Venha e traga a família para ver o que o Brasil tem de melhor. Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil Mostra Brasil.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 5 da tarde e 1 minuto.
17 horas e 1 minuto na capital paraibana.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 minutos, primeira edição. O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz, agora, na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM. 60 minutos.
Mais acusações para influenciadores. Operação deflagrada pela Draco e pelo Gaeco cumpre mandados de prisão na Paraíba e Pernambuco em investigações de crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, e que incluem também os influenciadores Ítalo Santos e Israel Vicente, que cumprem pena no presídio do Roger.
Continuam atrás das grades. Delegado Brás Morrone e 2 agentes de segurança vão permanecer presos por mais 30 dias, de acordo com a decisão judicial, atendendo a um pedido da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba.
Prevenção é sempre o melhor remédio. Fernando Virgulino, chefe de imunização da Secretaria de Saúde de João Pessoa, reforça a importância da vacinação contra a dengue e faz chamamento para os pais e para os responsáveis.
Mecanismo de apoio é criado e já está valendo. Lei sancionada hoje estabelece que instituições de ensino superior pública e privadas ofereçam assistência especializada aos alunos que passarem por violência sexual.
E pode baixar! Petrobras avalia redução no preço da gasolina após queda nos valores do diesel e do querosene de aviação devido ao alívio nas tensões no Oriente Médio.
E por falar em combustíveis, estudo aponta grande diferença dos preços de gasolina na cidade de Cajazeiras, onde o litro pode chegar a R$ 7,15.
Atenção, consumidor! Para que as férias não tragam dor de cabeça, secretário do PROCON Municipal, Júnior Pires, dá dicas para a população ficar atenta, em especial para a compra de pacotes de hospedagem e viagens aéreas.
Caminhos do Frio 2026, Rota Cultural quer contemplar várias cidades do Brejo da Paraíba com culinária, música, trilhas e experiências dos engenhos.
E agora, os destaques da área policial.
60 minutos.
A casa caiu. O delegado Lucas Sá detalha a prisão de elementos em um hotel suspeitos de praticarem roubos e sequestros e que seriam integrantes de facção criminosa.
E mais, na cidade de Bahia, em decorrência da Operação Alvo Certo, diversos suspeitos foram presos pela Polícia Militar, de acordo com o Tenente Coronel Porfírio. Pelo menos, crimes de homicídios e tráfico de drogas são imputados aos que foram presos durante a operação.
Operação Sinal de Alerta. Delegado João Ricardo, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, fala sobre a apreensão de um adolescente que estaria incentivando a prática de delitos através de aplicativo de mensagem.
Os 60 minutos em apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Na produção, Fabiano Melo.
A produção é de Fabiano Melo e você participa do programa através dos telefones 3249-2095.
Repita, WL.
É 3249-2095. Ou manda mensagem de áudio para o WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve esse número e mande áudio.
98206-6060.
O 60 Minutos é gerado pela cabeça de Rede Arapuã FM João Pessoa 95.3 para toda a Rede Arapuã de rádio.
Estamos ao vivo também em Campina Grande em 107.3 FM e na Arapuã FM Cajazeiras em 98.5.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br e também estamos no YouTube da TV Miramar. Agora são 5 da tarde e 6 minutos na Paraíba, 5 e 6. A segunda hora, segunda edição, ou melhor, primeira hora, primeira edição dos 60 minutos desta quarta-feira, meio de semana, dia 1 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a
começou.
Perder.
Começou!
60 minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM. Arapuã FM. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca.
5 da tarde, 7 minutos na Paraíba, 5 e 7. Boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Campina Grande, boa tarde, Cajazeiras, boa tarde a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa tarde pra você que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Chegando com 60 minutos nesta quarta-feira. Meio de semana, começo de mês, mais que isso, começo de semestre. Estamos já iniciando a segunda perna do ano de 2026. Metade do ano chegou, agora temos uma outra metade pela frente para realizar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos ideais, cumprir o que a gente planejou, ver o que deu errado, ver o que deu certo e seguir e corrigir a rota para encerrarmos bem o ano de 2026. Estamos chegando até às 7 da noite com o nosso 60 minutos, na primeira hora, no primeiro momento, no primeiro instante, as notícias da nossa cidade, no nosso dia a dia, também a área policial, e aí na segunda hora tem o tirinete da política, e hoje não tem pouco tirinete não. Washington Luiz, boa tarde.
Meus cumprimentos, e ao cumprimentar-lhe estendido a toda a nossa equipe, esses cumprimentos, e aos todos os nossos milhares e milhares de ouvintes espalhados pela rádio e também pela TV. E na abertura do programa, eu quero dedicar esse programa hoje ao professor Edmilson, lá da Escola Paulo Freire, no bairro do Gás. O que é que acontece? O professor Edmilson ele ficou em primeiro lugar em doutorado na UFCG, em Campina Grande. Veja que honra, né? E eu quero aqui, em nome dele, parabenizar a gestora da escola, a Fernanda Matias, e também a professora Adriele, que estão nos ouvindo nesse exato momento. Portanto, desejar boa sorte e parabenizar o professor Edmilson, lá da Escola Paulo Freire, no bairro do Geisel, que passou em primeiro lugar em doutorado na Universidade de Campina Grande. Aí você tira a capacidade e o nível dos professores que a Escola Paulo Freire hoje tem. Parabéns.
Parabéns.
Em nome dele, a todos os professores e a gestora da escola, que é a Fernanda Matias, para quem eu mando o meu abraço, o meu carinho, e que Deus a ilumine sempre. Parabéns mais uma vez.
Parabéns, parabéns a todos. Parabéns. Muito bom. 5:09 na Paraíba, 5:09. A gente começa o nosso 60 Minutos trazendo informações dessa operação que foi deflagrada pela Draco e também pelo GAECO. E que acrescenta ao já manchado currículo da dupla, do casal Ítalo Santos e Israel Vicente, mais um item, né? Mais um item para o currículo lamentável desses dois. O influenciador Ítalo Santos e o marido Israel Vicente, conhecido como Euro, foram alvo de uma operação policial deflagrada hoje contra crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A investigação do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, do Ministério Público da Paraíba e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, da Polícia Civil da Paraíba, cumpriu 5 mandados nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, aqui na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. De acordo com o MP, a investigação é um desdobramento de um procedimento instaurado para apurar a exploração da imagem de crianças e adolescentes. 2 dos alvos foram o influenciador digital Ítalo Santos e o marido Israel Vicente, conhecido como Euro, que cumprem prisão, na penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecido como Presídio do Roger, aqui na capital. Os nomes dos demais alvos não foram divulgados oficialmente. De acordo com o GAECO, as investigações indicam recursos...
Hã? Já foram divulgados.
Já foram? Você tem os nomes aí?
Então,
daqui a pouco você traz. Ainda de acordo com o GAECO, as investigações indicam que os recursos financeiros movimentados pelos investigados seriam de atividades relacionadas a jogos e apostas ilegais. Parte desses recursos seria paga semanalmente em espécie, tendo como origem a exploração de bancas de jogo do bicho. A investigação também apontou indícios de tentativa de ocultação e dissimulação da origem ilícita desses ativos. Mais um para a lista de ilícitos dos quais Ítalo Santos e Israel Vicente são acusados. E cada vez mais, o Washington Luiz, a situação dos dois se complica perante a justiça.
Lembrando que esse processo da qual ele foi citado hoje não tem nada a ver com o que ele já responde.
É outra história.
É outra história, né? É outra situação extremamente delicada que, infelizmente, está aí as claras e as investigações.
Você tem os nomes aí, Washington Luiz?
Vou pegar para você aqui, porque foi divulgado agora há pouco, né?
Os nomes dessa operação, né? Dois dos alvos são o casal Ítalo Santos e Israel Vicente. Movimentações ilegais de dinheiro relacionado a jogos e apostas ilegais. Fora as acusações de produção de conteúdo e de exploração sexual de crianças e adolescentes, agora tem mais essa aí para embelezar, digamos assim, o currículo do casal Israel Vicente, Ítalo Santos e Israel Vicente. Daqui a pouco a gente traz os nomes dos demais investigados.
Isso.
Daqui a pouco a gente traz os nomes dos demais investigados para que a gente possa complementar aqui a história. Mas eu queria saber agora o que é que dirão os ainda admiradores, os ainda fãs dessa dupla, que em absolutamente nada acrescentou, acrescenta ou acrescentará à vida de nenhum cidadão, nenhuma cidadã, trabalhador, trabalhadora, gente séria desse país. O que é que esse povo tem? O que é que esses dois têm a acrescentar? Me apresentem um item. O que Ítalo Santos e Israel Vicente têm a acrescentar na vida de alguém? De alguém que leva a vida a sério. de alguém que trabalha, que acorda todo dia de manhã cedo para pagar as contas, para colocar a comida na mesa? Em que esses dois acrescentam? Qual influência positiva esses dois exercem sobre a sociedade, sobre aqueles que os seguem, que ainda são muitos? Essa é a pergunta que fica. Essa é a reflexão que fica. Quem são os nossos ídolos? Para quem estamos batendo palma? Quem estamos dando like nas redes sociais? Vale a pena? Merece o nosso like? Merece o nosso coraçãozinho? Merece apertar o nome, a palavra seguir? Quem merece? Quem merece? 5h15 na Paraíba, 5 da tarde, 15 minutos. Outro caso de repercussão, Austin Luiz, é o caso do delegado Brás Morrone.
Isso.
Operação Pérfidos, que nós acompanhamos aqui. E eles continuam presos. E assim permanecerão por mais 30 dias, de acordo com a decisão judicial. É um pedido da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba, né, WL?
Exatamente. Foi prorrogado por mais 30 dias a prisão temporária do delegado Brás Morrone, dos policiais Eduardo Jorge Everton Silva e investigado por suspeita de integrar uma organização criminosa. A decisão da juíza Conceição Marcicano, da 2ª Vara Regional de Garantias, atendendo a um pedido da Polícia Civil e do Ministério Público aqui da Paraíba. Segundo as investigações, o grupo é suspeito de desviar entorpecentes apreendidos, roubar drogas de traficantes para vendê-las, facções rivais e repassar informações sigilosas para evitar prisão de criminosos. A prorrogação da prisão foi considerada necessária diante da complexidade da investigação e da análise do material apreendido. Na decisão, a magistrada destacou que o elevado número de dispositivos eletrônicos recolhidos e a gravidade dos fatos justificam a manutenção da custódia dos investigados por mais um mês, enquanto as diligências continuam. A juíza também negou o pedido de defesa de Brás Morrone para conversão de prisão em domicílio por conta de saúde. Segundo a decisão, não foram apresentados documentos que comprovassem possibilidade do atendimento médico na penitenciária especial do Valentina, onde o delegado está custodiado. Ainda assim, foi determinado que a unidade prisional assegure o acompanhamento médico do investigado.
Muito bem, são 5h17 na Paraíba, 5 da tarde, mais 17 minutos. Lembrando que você participa pelo nosso WhatsApp 982-06-6060, 982-06-6060, manda seu áudio pra gente. Daqui a pouco eu vou liberar o telefone também no 3249-2095 para você participar com a gente aqui da nossa programação. Vamos de notícia boa, Washington? Vamos de notícia boa, porque parece que a gasolina vai baixar, viu? Pelo menos essa é a tendência, essa é a possibilidade. Existe uma possibilidade aí da gasolina baixar. Segundo a presidente da Petrobras, Magna Chambriard, ela disse que ainda estuda se vai mexer no preço da gasolina, depois de reduzir o diesel e o querosene de aviação entre ontem e hoje, por conta da queda no preço do petróleo. Segundo ela, a estatal quer fornecer produtos que caibam no bolso do consumidor, mas precisa preservar o market share da companhia. Em evento de lançamento do maior edital para projetos culturais, 270 milhões, no Rio de Janeiro, a executiva afirmou que com a queda do preço do petróleo, a tendência é de redução de preços. Perguntada se projetos podem ser suspensos com a queda do preço do petróleo, ela disse que tudo será avaliado sem pressa, mas que os projetos considerados eficientes com retorno para a empresa serão mantidos. Estão analisando, estão pensando, estão vendo se vale a pena ou não diminuir o preço da gasolina.
É, para baixar, tem que analisar, tem que estudar. Agora, quando é para subir, é dar uma canetada só.
Uma canetada só. É. Exatamente isso.
A facilidade para subir não é a mesma para descer. Como era para ser diferente, né?
Era.
Né? Era uma dificuldadezinha quando vai subir, agora quando vai descer.
Será, né? Washington Luiz, que o nosso ouvinte, ele acredita que essa redução vem?
amigo.
Será que o nosso ouvinte ainda acredita? Você ainda acredita, Washington?
Eu acredito. Eu acredito que lá de cima pode vir por parte do governo federal, mas chega aqui embaixo não resolve.
Tu jura?
Não baixa, não. Não baixa, não baixa. Olha, não tiveram aumento agora recentemente?
Teve.
Ele já tinha percebido que se aumentar, rapaz.
É não, não.
Olha, quanto é que tava a gasolina aqui há um mês?
Deixa de ser maldoso.
Não era 6,29?
Deixa de ser pessimista.
Não era 6,29?
Era.
O preço da gasolina variava 6,29, 6,28, 6,27, não é isso? Aumentaram para quanto? 6,43. Se baixar agora, eles vão baixar, vai ficar no mesmo preço que era.
6,34 aqui?
Tem, pronto, 6,34. Esse aqui, pronto, o mais barato é esse aqui, 6,34, se não me falha a memória. 6,27 aqui? Tem posto aí vendendo.
Será
aí
que a Petrobras vai baixar mesmo?
O problema não é a Petrobras, eu acho que pode baixar. Agora, na bomba é difícil.
Vamos ouvir o povo?
Vamos.
3249-2095. 5 ligações, 5 ouvintes nos 60 minutos.
3249-2095.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo 60 minutos.
3249-2095, linha 1, alô, boa. Daqui a pouco. 3249, libera aí, Lando Leves. 3249-2095, eu quero ouvir a sua impressão, a sua opinião, sua expectativa, sua esperança com relação ao preço da gasolina. 3249-2095. Também tem o WhatsApp, 98206-6060, 98206-6060.
Olha, e a sede da Câmara Municipal será inaugurada daqui a pouco,
né? É, a solenidade está marcada, estava marcada para 16 horas.
16 horas. E parece que o Bruno Pereira está por lá. Vê se o Bruno dá uma entradinha com a gente. A Thaís Aureliano deve ser a repórter também, que vai estar por lá. Vamos ver se
a gente traz.
Fala com a gente, né?
Daqui a pouco a gente traz essas informações. Daqui a pouco eu quero ouvir o povo. O telefone já está liberado, 3249-2095, para você mandar a sua opinião, dar a sua opinião sobre essa expectativa do preço da gasolina. Se você não estiver conseguindo por telefone, manda um zap para a gente também. 98206-6060, 98206-6060. São 5h21 na Paraíba, 5 da tarde, mais 21 minutos. Vou trazer aqui uma informação de uma lei que foi sancionada hoje, que é voltada à proteção de estudantes universitários vítimas de violência sexual. Lei 14.575, publicada hoje no Diário Oficial, estabelece que instituições de ensino superior, públicas e privadas, ofereçam assistência especializada aos alunos que enfrentarem esse tipo de situação. A norma determina que as universidades e faculdades disponibilizem atendimento assistencial, psicológico, jurídico e de saúde às vítimas, garantindo suporte durante o período de recuperação e permanência na vida acadêmica. Além do acolhimento, a legislação assegura aos estudantes o direito ao abono de faltas, à realização gratuita de provas de segunda chamada e, quando necessário, à execução de atividades acadêmicas alternativas, evitando prejuízos ao desempenho escolar. De autoria do deputado estadual Chió, do PV, a lei tem como objetivo garantir que estudantes vítimas de violência sexual não interrompam seus estudos e consigam manter o vínculo com a instituição de ensino. Na justificativa do projeto, o parlamentar destacou que a proposta busca oferecer condições para que as vítimas possam continuar sua formação acadêmica com o suporte necessário. A legislação também incentiva as instituições de ensino superior a adotarem medidas permanentes de prevenção à violência sexual, além de promover mecanismos para investigação de denúncias envolvendo estudantes ou funcionários e estruturar serviços de acolhimento às vítimas. Lei que protege estudantes universitários vítimas de violência sexual. 5h23, 3249-2095. Alô, boa tarde.
Cacá?
Quem fala?
É Antônio Cacá. Boa tarde pra você.
Boa tarde. Fala de onde, Antônio?
Aqui do Ernesto Gás.
Fique à vontade, querido.
Cacá, é o seguinte, se Deus quiser, a gasolina vai baixar. Hoje eu botei a 6,23, ali no Ernesto Gás, ali perto do Cajueiro. E outra coisa, Cacá, eu queria fazer um apelo às autoridades competentes, ao prefeito Léo Bezerra, que ali entre a central de polícia e aquele Brasil Atacado, uma rua que tem ali é curta. Mas, Cacá, O lixo e o mato tá tomando de conta. Aquele mato tá tão grande que se você for cortar ali, tem uma onça dentro, viu? Aquilo é uma vergonha. Boa tarde.
Obrigado, Antônio. Um abraço para você. 3249-2095. Alô, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Cacá.
Quem fala?
Josiano dos Funcionários.
Fala, Josiano.
Eu queria fazer um apelo, que eu tô achando que tem gente querendo prejudicar o prefeito, rapaz. A coleta de lixo é uma vergonha. Tava tão boa a coleta de lixo, de repente desandou. Aí o lixo passava na terça, quinta e sábado. Aí terça-feira não passou. Aí fica acumulado pra quinta-feira. E eles já passam tarde. Eu queria que organizasse, né, essa questão do lixo, rapaz. O que é que tá acontecendo, hein? Se é possível, eu tô querendo prejudicar o prefeito, é?
Tá joia, José. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Vamos pra Câmara Municipal? Vamos para a Câmara Municipal. Felipe França está com a gente lá, está acompanhando a inauguração da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Felipe França, nosso colega do Arapuã Verdade, participando agora dos 60 Minutos. Boa tarde, Felipe.
Olha, boa tarde, Cacá. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos os ouvintes dos 60 Minutos. Eu estou nesse momento aqui no ato da solenidade de inauguração do novo prédio da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Nesse momento já foi dado início a esse ato aqui da solenidade de inauguração, o que marcou aí com a abertura com o hino nacional, o hino da cidade de João Pessoa também, e na sequência começaram as falas das autoridades. O primeiro a falar está sendo o prefeito da cidade de João Pessoa, Léo Bezerra, está falando neste momento. Eu não estou na área interna aqui da parte aqui do auditório da Câmara, eu estou na parte externa porque justamente o número de pessoas bastante significativo, muita gente prestigiando, muitas autoridades, pessoas do povo também aqui presente nesta solenidade. E só registrar, confirmar a presença do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o Fred Coutinho, representando o Poder Legislativo. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, não esteve presente porque cumpre uma agenda, que é a agenda da plenária do Orçamento Democrático no dia de hoje em Itabaiana, mas mandou representante, está aqui representando o Poder Legislativo da Assembleia, né, a nível estadual, o deputado estadual Felipe Leitão e Tovar Correia Lima. O governador Lucas também não se fez presente. Quem está representando é o secretário de Estado, o ex-governador Roberto Paulino. E aí, Washington, Cacá, um evento bastante prestigiado, né? Estamos agora no momento das falas das autoridades. Depois da execução do hino nacional, se iniciou aqui a parte das falas das autoridades. A primeira fala foi do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra. Quem esteve por aqui também é o pré-candidato, esse prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, conversou com a imprensa, falou de política. A Léo Bezerra também concedeu entrevista à imprensa falando da importância desse novo prédio e respondeu outras perguntas também, questionamentos que foram feitos aqui pela imprensa aqui presente na solenidade. Está sendo... Oi, Washington.
Qual é a impressão que você tem do novo prédio? O que você já viu e qual é a impressão que você tem desse novo prédio da Câmara Municipal?
Olha, Cacá, uma estrutura grandiosa, um prédio que está sendo bastante aqui elogiado pelos presentes, pelas autoridades, e deu para perceber que o espaço aqui da galeria onde e deverá acolher aqui os vereadores, os 29 parlamentares, ficou com uma estrutura ampla, né? Bem climatizado, um prédio moderno e amplo aqui. Outro destaque que tem sido bastante relevante e elogiado também pelas pessoas que estão aqui prestigiando é o fato do prédio, né, que foi construído ter ficado no Centro Histórico de João Pessoa. Esse é um ponto que atende, de certa forma, esse desejo da população de João Pessoa, que é manter, né, um prédio do Poder Legislativo Municipal aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Não, e isso aí, na verdade, é uma forma de promover essa presença, né, da população, dos representantes do Legislativo aqui no Centro de João Pessoa. Mas a gente percebe ainda que há outras instalações que precisam ser aqui ainda entregues, né, na parte de móveis, de logística aqui do prédio da Câmara Municipal de João Pessoa. Enfim, nesse primeiro momento, apenas o prédio sendo entregue. Eu acredito que no decorrer dos próximos dias, agora do mês de julho, outros setores serão aqui abertos ao público, também aos gabinetes dos vereadores da Câmara de João Pessoa.
E isso é destacar também, Cacá, porque o prazo final para inaugurações e a participação de agentes públicos que deverão disputar mandatos agora em outubro de 26, o prazo final encerra agora no dia 4 de julho. Então o presidente também teve essa preocupação, né? Procurou antecipar a inauguração aqui da instalação da nova casa, né? Casa de Napoleão Laureano, aqui na cidade de João Pessoa.
Obrigado, Felipe França, pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui para trazer outras informações direto da Câmara, do novo prédio da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu estava dando uma olhada aqui, fui buscar aqui a imagem da TV. A TV Câmara está transmitindo a solenidade. Plenário amplo, viu?
Muito amplo.
Plenário amplo.
Bonito, muito bom. Boa ideia.
Amplo, claro.
E a gente vai poder aqui acompanhar, né? Par e passo toda.
Telão grande.
Inclusive, lá está presente o nosso diretor-presidente João Gregório e também o nosso diretor executivo Daniel Nobre.
Representando
o Sistema Arapuã, estão por lá. Também o Bruno Pereira, toda a equipe do Sistema Arapuã de Comunicação.
É isso. Parabenizar o vereador Dinho Dausley pela. Foi um sonho, era um sonho já antigo, essa nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Vários presidentes. Vários presidentes acalentavam esse sonho. E, no entanto, o vereador Dinho Dausley foi o que teve a ousadia de colocar esse sonho para frente. Colocar a realização desse sonho para frente, que é a nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. E juntando, né, o clássico com o moderno. Uma ou duas casas antigas que foram preservadas e que foram incorporadas ao novo prédio da Câmara. Então, passei em frente, e realmente é uma obra muito bonita. Espero também, e não duvido nada, que por dentro também não seja diferente. São 5h31 na Paraíba, 5 da tarde, 31 minutos. A gente faz um intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre vacinação, na volta a gente fala sobre direito do consumidor, já já o giro policial, já já tem a história do camarada, um idoso, Austin Luiz.
Foi, seu Manuel.
Seu Manuel foi fazer uma limpeza na fossa e a fossa explodiu, o homem foi arremessado, foi parar no telhado da casa.
Situação difícil, já.
Tá ferido, tá internado, a gente traz a informação já já. Essa e outras nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h31, voltamos já.
60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Brasil! Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas quatro primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontecem sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar.
Você chegou na hora certa. Vim te convocar pro Liquida João Pessoa.
Liquida, a melhor jogada.
A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
O seu futuro merece começar em uma instituição de excelência. No Uniesp, você encontra a estrutura, o ensino e as oportunidades para ir mais longe. Mais que uma graduação, protagonismo no mercado. Além do vestibular agendado, você também pode ingressar com sua nota do Enem, transferência ou entrar pela segunda graduação. Escolha quem tem nota 5 no MEC. Inscreva-se em iesp.edu.br. Vestibular Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais.
Análises, análises.
Análises, o
laboratório que a Paraíba escolheu.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
Cinco e 35 na Paraíba, 5 da tarde, mais 35 minutos. Vamos fazer um giro policial, Washington Luiz?
Vamos.
Começar por essa operação. Essa operação Alvo Certo, lá em Bahia, Washington.
Foi. É verdade. A justiça determinou essa operação. Esse fato aconteceu agora pela manhã. Alguns bairros lá do município de Bahia foram visitados, né, pela polícia militar. A informação preliminar de que esses faccionados que estavam tocando terror lá na cidade de
Bahia,
eles já são alvos, então foram apreendidos armas, munições e os elementos que a polícia já investigava por vários crimes cometidos ali na cidade de Bahia. Na semana passada foi apreendido um fuzil, lembra?
Uhum.
Um fuzil. E dessa apreensão começaram a surgir novos nomes que outras operações devem acontecer. Pode ter certeza disso.
A gente tem o coronel
Porfírio.
Tenente Coronel Porfírio. Isso. Falando sobre essa operação lá em Bahia. Vamos ouvir.
Na realidade, pela manhã tivemos 6 prisões e agora durante o decorrer, né, da manhã tivemos mais uma prisão, né, justamente totalizando aí os mandados de prisões que tinham sido encaminhados para a gente dar cumprimento na operação, né, nessa primeira fase aí da operação Alvo Certo. E assim, a operação ela tem, né, o foco no tráfico de drogas, no combate ao homicídio, né, juntamente com ligações com facções, né, com crime organizado. E aí, com esse trabalho integrado com o GAECO, a gente tem recebido esse suporte, tem dado apoio aqui na cidade de Bahia, né? Essa primeira, como eu disse, a primeira fase aí dessa operação, ela foi focada em Bahia, apesar de termos uma prisão também em Santa Rita, mas que tinha ligação justamente com algum grupo criminoso aqui da região. E aí, agora a gente aguarda, né, os próximos andamentos para a gente continuar realizando as prisões.
Então, ao todo, 7 prisões.
Ao todo, 7 prisões, com uma prisão também por porte ilegal de arma, né? Um dos presos pela manhã estava portando uma arma ilegal e foi conduzido à delegacia para o flagrante.
60 minutos.
Teve também a apreensão de um adolescente. Esse aqui, meu amigo, é de tirar o chapéu, como diz o outro. Ele estava no grupo de Telegram, organizando, articulando, cometer atentados a escolas. Um adolescente foi apreendido. Quem vai explicar pra gente é o delegado João Ricardo, da Delegacia de Crime Cibernético. Bora ouvir.
Em relação a um adolescente que era administrador de 2 grupos na rede social Telegram, em que esses grupos, um era combinando massacres em escolas, informando como seria a melhor maneira de praticar esses atos violentos, a melhor maneira de se fazer mais vítimas desses ataques, como também ensinando a adquirir armas, ensinando como fazer bombas caseiras, também outros atos violentos extremos em relação a homossexuais, o culto ao nazismo, ao racismo. Então eram vários grupos só para praticar atos infracionais, atos violentos, crimes, e repercutir essas ideias de ódio e extremistas entre eles.
Quando começou as investigações?
Começou há cerca de 6 meses, quando tivemos acesso a uma parte dessas conversas. Aí tentamos identificar quem era a pessoa. Depois que identificamos, nós representamos pela busca e apreensão, pela apreensão que do menor que a gente cumpriu hoje.
O acusado foi conduzido para a cidade da Polícia Civil de Campina Grande?
Isso, ele vai participar de uma audiência de apresentação ainda hoje, e o Poder Judiciário que vai definir como ele irá responder a esse procedimento.
Há possibilidade de existir outras pessoas envolvidas nesse crime?
Na verdade o grupo é formado por muitas pessoas, tanto que ele disse que as pessoas mais próximas a ele são pessoas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na verdade a gente vai tentar identificar se existem outras pessoas da Paraíba também nesses grupos.
Qual a idade? 14 anos esse moleque tem?
Interessante.
14
agora...
anos, o que que essa... Ei, o que que um caba desse tem na cabeça, hein, bicho?
É por isso que eu digo a você que a maioridade tem que baixar.
Tem que baixar.
Tem que baixar.
E 16 ainda tá muito.
Porque... Aí você... Não, porque não vai resolver. Vai resolver sim. Porque se ele soubesse que se fosse pego numa situação e fosse indiciado como terrorismo, ele jamais faria isso.
Jamais faria isso.
Entendeu?
E aí, vê o combo. Organizando...
Ataque às escolas.
Racismo. Homofobia, apologia ao nazismo. Ei! Ô, moleque! Vai estudar, boy! Vai estudar pra tu aprender o que é isso. Vai estudar pra tu aprender quantas milhares de pessoas morreram por causa dessa idiotice chamada nazismo. Começa daí. Onde é que esse moleque viu a história de querer invadir, de querer atacar a escola? Que, meu Deus do céu. O que é que um moleque desse tem na cabeça, Jesus? Bom, e teve a história de uma prisão em um hotel, suspeitos de praticarem roubos e sequestros, esse pessoal seria integrante de uma facção criminosa. Delegado Lucas Sá, vamos ouvir.
Isso, né? Uma ação conjunta aqui da 9ª DD de Mangabeira com a DCCPAT de crimes contra o patrimônio. Hoje deu certo para a gente, conseguimos aí, de uma situação inicial, que chegou para a gente aqui seria um sequestro relâmpago que aconteceu na sexta-feira. E a partir disso aí nós conseguimos monitorar essas pessoas e verificar a situação que eles estariam em um hotel de luxo aqui no Cabo Branco, comemorando inclusive outro roubo que teriam praticado durante o fim de semana. A DCCPAT deu apoio aqui à nossa equipe, fomos até o hotel, conseguimos localizar 2 pessoas lá no hotel, foram presas. Estavam inclusive com celular, com alguns materiais, e logo em seguida chegamos ao terceiro envolvido. Inclusive foi apreendido o carro usado na ação criminosa, que é um carro branco, foi usado na abordagem. E eles foram reconhecidos pelas vítimas. E agora mesmo, durante o procedimento, já está vindo para a delegacia uma segunda vítima, que é uma jovem de 22 anos, teve um celular roubado agora no dia 22 de junho, no Tambaú. E já com essas informações, conseguimos apreender aí material com eles, com drogas, celulares roubados, que nós temos até o presente momento, que eles são membros de uma facção, já confirmaram isso. Inclusive, eles, né, eles ostentam isso, chamaram três garotas aí para comemorar com eles, que elas já foram ouvidas aqui, que elas presenciaram eles informando que são de facção criminosa, que estavam comemorando aquilo ali no hotel de luxo, foram ouvidas como testemunhas. E eles atuam no tráfico de drogas, roubo de veículos, roubo de celular de pedestres, e agora as investigações vão prosseguir para que a gente identifique outras vítimas, né?
Então, quer dizer...
Bom, e para fechar esse giro policial, essa história, essa tragédia envolvendo um idoso, Austin Luiz, que foi fazer uma limpeza numa fossa, explodiu, como é isso, hein?
É um fato lamentável. O seu Manuel, ele com mais de 70 anos de idade, inclusive é paciente oncológico.
Oh, meu Jesus.
Oncológico, ele foi colocar carbureto dentro de uma fossa séptica que colocou esse carbureto. Quando colocou esse carbureto, a fossa explodiu.
Deu reação, né?
Deu reação. Os gases com o carbureto deu a reação e jogou ele para cima do teto. Ele quebrou parte das ripas e dos caibros que tem em cima da casa.
Imagina o impacto.
Olha, né? O impacto foi tão forte. Parecia que caiu uma bomba na casa dele.
Pergunta, esse homem tá vivo, hein?
Estado grave. Está no hospital de emergência e trauma. Daqui a pouco eu vou até ligar para o Dr. Luiz para a gente poder saber, atualizar as informações com ele. Mas foi um impacto muito forte. Inclusive atingiu a casa do vizinho, né? Uma situação extremamente delicada.
Meu Jesus amado. 5h44 na Paraíba, 5 da tarde, mais 44 minutos. Prevenção é sempre o melhor remédio, viu? Fernando Virgulino, chefe de imunização da Secretaria de Saúde João Pessoa, está reforçando a importância da vacinação contra a dengue. E tá fazendo chamamento para os pais, para os responsáveis. Bora ouvir Fernando Virgulino, chefe de imunização da Secretaria de Saúde.
Desde a vacinação, a gente sabe que a população deve fazer o trabalho de educação em saúde em casa, não deixando a água em reservatórios, água parada, né? Mas falando da importância da vacinação, a gente tem uma vacina no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público, de forma gratuita, que é a vacina da dengue do Laboratório Takeda, que é ofertada para as nossas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, com esquema de duas doses, faz uma dose hoje e 90 dias após completa esse esquema vacinal com a segunda dose. Vale alertar para quem está em casa que a vacina que foi suspensa foi a vacina do Laboratório Butantan, que era em dose única e estava direcionada aos trabalhadores de saúde. Essa vacina que é do Laboratório Takeda é para os nossos adolescentes, é uma vacina que está em vigência e sendo ofertada em todas as nossas salas de vacinas aqui do município de João Pessoa. Então, se você tem crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade que ainda não tomou essa vacina, não perde a oportunidade de levar a uma das nossas salas de vacina para atualizar o esquema vacinal e proteger nossas crianças e adolescentes, evitando aí esses óbitos que podem vir decorrente de uma doença grave que é a dengue. Então é daqui que saem essas vacinas. E lembrar para você que está em casa que fake news também mata, porque faz com que as pessoas elas não adquiram aí a vacina, não tomem a vacina, e faz com que as pessoas deixem de se vacinar, onde estão ressurgindo diversas doenças como sarampo, a dengue, né? Temos aí também a varicela, né? Que é a famosa bexiga, como todo mundo conhece, por baixas coberturas vacinais e não adesão da população, onde se faz necessário estar vacinado. Então não deixa para a última hora. A gente costuma dizer que para o arrependimento não tem vacina. Então a gente tem vacinas disponíveis aí para diversas doenças que podem ser prevenidas através da vacina. Então, não deixe de se vacinar e procure o ponto de vacinação mais próximo da sua casa e coloque a sua situação vacinal em dia.
Tudo bem.
Tá aí, 5h47 na Paraíba, 5h47. Outra dica. Essa quem traz é o secretário do PROCON Municipal, Júnior Pires. Principalmente na hora de comprar pacotes de hospedagem e viagens aéreas nessas férias agora de julho que estão começando. Para que as férias não tragam dor de cabeça, vamos ouvir o secretário do PROCON, Júnior Pires, com dicas aí.
O PROCON vem fazendo essa orientação. Nesse período de férias, a procura, né, a demanda por pacotes de viagem, por passagens aéreas principalmente, ela aumenta, né, natural nesse período de férias. Então a gente sempre dá dicas, orientações para que os consumidores eles não caiam em alguns problemas que são comuns, infelizmente, na nossa malha aérea, né?
Certo. E quais são as principais dicas, Júnior? Como é que o consumidor pode ficar atento, logicamente, para ingressar, inclusive, com ações contra as companhias aéreas?
Olha, Braz, primeiro o consumidor ele precisa ficar atento a partir da compra, né? O que tem direito, o que não tem, né? Se algumas modalidades de passagem são diferentes, algumas dão direito àquela bagagem de 23 quilos, outras não dão, e aí o passageiro tem o direito ali aquela bagagem de mão, né, de até 10 quilos. E aí, quando passa para o passo seguinte, digamos assim, quando o consumidor tem algum problema com relação ao voo, seja atraso, cancelamento, overbook, o consumidor precisa saber de algumas regrinhas básicas. Primeiro, a cada 30 minutos ele precisa ser informado do status do voo, se aquele voo realmente está cancelado, se haverá um atraso, de quanto tempo é esse atraso. Então, a empresa, primeiro de tudo, ela tem um dever de, a cada 30 minutos, informar o consumidor. A partir de uma hora de atraso, a empresa já precisa disponibilizar para o consumidor comunicação através de telefone e internet Wi-Fi, gratuitamente para o consumidor. A partir de 2 horas de atraso, a empresa já é obrigada a fornecer alimentação para o consumidor, né? O consumidor precisa ali ser assistido nesse sentido. E a partir de 4 horas de atraso, ou se for o caso do cancelamento, além de todas essas questões de alimentação e comunicação, a empresa também deverá ou realocar o consumidor em um novo voo ou disponibilizar a hospedagem e o transporte do aeroporto até a hospedagem para que o consumidor possa aguardar o próximo voo. Então essas são as principais orientações que a gente dá para o consumidor nesse sentido. E lembrando, se ele tiver qualquer tipo de problema, pode acionar o PROCON Municipal de uma pessoa que a gente está pronto para auxiliá-lo.
E para acionar o PROCON, pode ir presencial ou também utilizar um telefone, um WhatsApp, é isso?
Exatamente. Nós estamos situados aqui na Avenida Dom Pedro I, número 382, aqui no centro de João Pessoa. Mas o consumidor pode nos acionar através do WhatsApp, que é o DDD 83 98665-0179. O consumidor consegue fazer a sua denúncia, tirar a sua dúvida, abrir a sua reclamação através desse número também.
60 minutos.
5h50 na Paraíba, 5 da tarde, 50 minutos. A Paraíba vai ser sede amanhã e sexta-feira, Washington Luiz, da 100ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, o CONSESP. Encontro que vai reunir os gestores da segurança pública dos estados e do Distrito Federal para discutir temas estratégicos voltados ao fortalecimento das políticas públicas, da integração institucional e da cooperação entre os entes federativos. O evento contará com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, da ministra da Mulher, Márcia Lopes, do secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas Veloso, do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, da Secretária Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, além de autoridades dos três poderes e representantes das principais instituições que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública. A solenidade de abertura será realizada às 9h, no Teatro Ariano Suassuna, no Centro de Convenções do Tauá Resort Convention João Pessoa, dando início a uma programação de 2 dias voltada ao debate sobre gestão da segurança pública, inteligência, inovação, integração entre as forças de segurança e estratégias conjuntas de enfrentamento à criminalidade. O encontro contará com a participação da Câmara Técnica de Inteligência de Segurança Pública, ampliando o intercâmbio de informações e o debate sobre o fortalecimento da atividade de inteligência no país. 100ª reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Todos os gestores de segurança dos estados.
Na qual
do
a presidência
Federal é do secretário.
Exatamente.
Janune, secretário aqui da Paraíba.
Ô, Cacá, deixa eu fazer aqui um registro.
Faça.
De boas-vindas e desejar boa sorte ao nosso companheiro e amigo jornalista, o Fábio Augusto Galdino da Silva.
Nosso Fabinho.
O Fabinho que passa por determinação e de publicação do Diário Oficial de Léo Bezerra a assumir o cargo de um cargo importante, que é o chefe do serviço de rádio escuta
da
Secretaria de Comunicação Social.
Palmas pro
parabéns,
prefeito.
Boa palmas sorte. Pro
grande nome.
Fabinho, além de trabalhar com a gente, ele vai dar, porque ele pode entrar no ar, ele é um cara da comunicação, um cara radialista, jornalista, e pode trazer, e as respostas serão dadas aqui para a nossa equipe. Desejar boa sorte a ele, que Deus o ilumine.
Fabinho, eu ainda não tive o privilégio de trabalhar com o Fabinho, mas quem trabalhou
já
sabe.
Sim, tive sim o privilégio de trabalhar
com ele. Quem trabalhou com o Fabinho só ouço elogios, não vejo ninguém falar mal desse caba.
Não, então, fantástico, um homem de bem, de
tem
caráter.
Meu respeito, minha admiração, Fabinho.
E ele tem uma vantagem, né? E ele tem uma vantagem. O que ele escreve, a gente lê.
Sim.
E o que ele fala, a gente interpreta. É muito bom, tá? Que Deus ilumina ele, tudo de bom, muitas felicidades.
Fabinho, um abraço,
e
sucesso.
Boa sorte para ele nessa nova empreitada. Conta
um abraço,
com a gente.
Sucesso, conta com a gente, viu, meu irmão? Conte com a gente aí. Eu soube ontem à noite através do nosso amigo, também amigo, colega Vitor Freitas.
É.
Soube através dele ontem e aí tá aí a confirmação, a portaria saiu hoje, né?
Já está publicada no Diário Oficial do município e desejar a ele boa sorte, ele pode contar. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito né? Para que...
Sem dúvida.
Entendeu? Pode ter certeza. Ele está transmitindo, inclusive, o Rádio Escuta é tão bom que ele já está no Rádio Escuta.
Já está no Rádio Escuta.
Está acompanhando aqui a gente e pode ter certeza que a gente vai poder acompanhar.
Sucesso, Fabinho, sucesso. Conte com a gente, viu?
Um abraço.
Conte com a gente aqui. 5h53 na Paraíba, 5h53. Rapidamente, 54, antes da gente ir para o intervalo. Intervalo de jogo. É, Bélgica 0, Senegal 1. E hoje a Costa do Marfim.
Inglaterra e República do Congo?
Congo. Agora, hoje Congo quase.
Foram infantis demais.
Foram.
Infantis demais.
Congo tava com o jogo na mão ali.
Na mão,
aí,
rapaz.
Aí deixaram o Harry Kane jogar.
Mamão, eu nunca vi uma bombeada daquela, cara. Como é que
os caras tava com o jogo na mão, os caras saíram na frente, abriram o placar, levaram o jogo até metade do segundo tempo. Eu digo pronto, é hoje que a Inglaterra vai embora.
É como o Haaland, né?
Haaland
da Noruega. Ele vai ver o que é uma marcação, ele nunca viu na Copa.
Rapaz, deixaram...
Ele vai ver o que é uma marcação em cima dele.
Deixaram Harry Kane jogar e deu...
A Noruega, que é a adversária do Brasil, todo jogo é em cima dele. É como o Messi. Isso é indiscutível.
Aí deixa eu pegar aqui, que eu vou abrir aqui logo os cruzamentos que já estão definidos nessas oitavas de final. Deixa eu só encontrar aqui os cruzamentos já definidos aqui.
No grupo do Brasil, se ele passar pela Noruega, ele vai pegar Inglaterra ou México.
México, exatamente.
Um dos dois.
Se o Brasil passar pela Noruega...
Se
o Brasil passar pela Noruega, ele vai pegar o... Pronto, vamos aqui. Carregou, vamos lá. A gente já tem Paraguai e França. O vencedor dessa partida joga com o vencedor de Canadá e Marrocos. Certo? Depois, Brasil e Noruega. O vencedor pega o vencedor de México e Inglaterra. Aí agora está sendo construído o outro lado da tabela. Está sendo construído o outro lado da tabela com... Estamos com agora Bélgica e Senegal. É o jogo 8. O jogo 8 da segunda fase. E o vencedor do jogo 8 da segunda fase pega o vencedor do jogo 7, que será... Jogo 7. Estados Unidos e Bósnia, que é hoje 9 da noite. Então quem vencer entre Bélgica e Senegal pega o vencedor de Estados Unidos e Bósnia hoje 9 da noite. E aí os outros jogos vão se formando, mas eu continuo esperando sexta-feira. Argentina e Cabo Verde.
Não vai ser bom pra Argentina não, viu?
É, se vozinha tiver inspirado, não, principalmente.
Não diria nem vozinha. Vamos botar um cabo verdense aqui em cima de Messi. Não é possível. Né? Vamos pro intervalo.
Vamos pro intervalo. 5h57 na volta. Tem a segunda hora dos 60 minutos. Na volta tem o tirinete da política. Além, é claro, de todos os bastidores da inauguração da sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Nova sede. Tem outras histórias a serem exploradas aqui. Cabo Gilberto dizendo que o entrevero entre Michele Bolsonaro, que deixou a presidência do PL mulher ontem à noite, e Flávio Bolsonaro, Cabo Gilberto disse que isso é normal e que a direita deve seguir unida, independente de qualquer coisa.
Não gostei da postura dela.
Não gostou?
Não.
Tu vai desenvolver isso já já.
Daqui a pouco.
Tu vai defender
defender essa tese porque... a postura dela não...
E tem também trechos da
conversa... Pra mim é uma decepção a postura dela.
E tem trechos da conversa que eu tive hoje na Band News FM com o Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, Marcos Queiroga. Esteve comigo hoje na Band News FM. Tudo isso e muito mais já já nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
São 5h58.
60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil!
O melhor jornalismo. Volta já.
Brasil.
Arapuã. O tempo todo com você. Arapuã.
empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Olá, o seu primeiro bom dia começa no Tribuna Livre. A partir das 6 horas da manhã, a Paraíba acorda com informação, prestação de serviço e a verdade dos fatos. Tudo o que acontece em João Pessoa e em todo o estado, com rapidez e credibilidade, comece o dia bem informado. Eu espero você às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no Tribuna Livre.
TV Arapuã, a TV